Quinta-feira, 27 de março de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços das principais commodities.
A arroba do boi gordo em São Paulo sobe pelo segundo dia consecutivo. Açúcar tem queda nas bolsas internacionais com dólar forte e chuvas no Brasil. Café arábica recua forte e chega ao menor patamar de preços em quase um mês. Milho em Chicago tem dia de pouca variação, enquanto na B3 preços voltam a subir. Combinação de alta em Chicago e dólar forte incentiva comercialização da soja no Brasil.
Mercado do boi, arroba, volta a subir em São Paulo. Boi gordo subiu R$ 1 e foi para R$ 315. Boi chino acompanhou e foi negociado a R$ 318. A vaca subiu R$ 2 e foi negociada a R$ 284. A oferta de animais diminuiu na expectativa de preços melhores. As escalas de abate em São Paulo atendem, segundo a Scott Consultoria, em média 8 dias. No norte do Mato Grosso, o cenário de muita chuva trouxe desafios logísticos para o transporte dos animais e fez o preço de todas as categorias subir. Média de R$ 3 em todas as categorias. Boi gordo foi cotado a R$ 303 por arroba, a vaca em R$ 281 e a novilha R$ 286. Aliás, foi um dia de muitas altas. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 15 tiveram elevação. Só uma praça, lá no Rio Grande do Sul, no oeste do estado, houve recuo no preço da arroba do boi gordo. Vamos às cotações, então. Vamos ver os preços, como eles se movimentaram. Destaque para Barretos e Araçatuba, em São Paulo, R$ 315. Goiânia, R$ 297. Lá em Goiás, alta também para os preços. Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, alta também, R$ 305. Muito bem. Levantamento do CPEA mostrou que desde o início de março os preços do boi gordo operam dentro de um pequeno intervalo. Em São Paulo, as médias da arroba variaram entre R$ 309, R$ 310 a no máximo R$ 313. As negociações vêm sendo marcadas pela cautela dos compradores, que têm concedido reajustes limitados aí para a arroba, respeitando a estabilidade que vem sendo registrada nos preços da carne no atacado. Os pecuaristas, por sua vez, estão bastante resistentes, pedindo cotações maiores e mantendo aí a oferta bastante baixa. Agora é esperar para ver como que fica essa queda de braços, principalmente diante do início de mês, onde a gente tem aí uma demanda renovada. Vamos às cotações na B3. Você confere comigo os preços na B3 para março, R$ 317,30, uma alta de 0,94%, abril subindo 1,43% a R$ 323,55 e o maio R$ 323,15, uma alta de 1,32%. No Pecuário e Mercado desta quinta-feira, eu conversei com a Lígia Pimentel, Lígia lá da Agrifato. Falamos bastante sobre a virada do ciclo pecuário e ela me confirmou que o processo já está em andamento e uma das formas de medir a chegada de um ciclo de alta nos preços é através da valorização da reposição. Veja o que a Lígia contou pra gente.
O ágio da cria já está reagindo, o bezerro saiu de um fundo de R$ 9,00 para alcançar R$ 14,00, quase R$ 15,00, e agora atualmente está sendo negociado por volta dos R$ 12,00. Então nós já vimos o fundo deixar de acontecer. Daqui para frente, a gente espera que quando começar a secar as pastagens, esse bezerro ele pode ceder mais um pouquinho para baixo, mas não muito, e depois ele embalar de volta para cima para continuar corrigindo a sua defasagem, em resposta ao aumento contínuo e persistente do abate das fêmeas, que ainda está em curso. Então o bezerro ainda tem muito o que se valorizar, talvez ele dê mais uma oportunidade aí de compra ao longo do momento seco, quando a boca da seca de fato entrar. Eu sei que tem regiões que já secaram, eu sei que tem regiões que estão sofrendo muito com lagarta, com cigarrinha, mas via de regra, sol, chuva e calor fazem o pasto crescer mais do que não, né? Então nós ainda temos pastos em boas condições na média Brasil, e aí tem que analisar as regiões, os aspectos regionais dessa afirmação que eu estou fazendo. Mas, né, a gente ainda tem pasto. Quando começar a secar, o pessoal vai sentir a pressão de falta de capacidade de suporte, vai aparecer um pouquinho mais de bezerro, talvez dê mais uma cedida, mas Eu acredito firmemente que esse fundo do bezerro ele já ficou para trás e que daqui para frente é só valorização. Acho que no segundo semestre tem uma chance muito grande de pegar uma pressão, tá? Mas isso também vai depender da economia. Eu preciso ver até onde eu preciso ajustar a minha oferta de fêmeas, ajustar a minha capacidade produtiva de bezerros através dessas fêmeas em relação ao mercado que eu tenho consumidor, tá? E o nosso mercado consumidor tem sofrido um pouco, principalmente o interno. O externo não, o externo está indo muito bem.
Mercado do açúcar, as cotações do açúcar fecharam com baixas de até 1,3% em Nova York e de 0,5% em Londres nessa quinta-feira. Com essa sequência de quedas, os contratos futuros acabaram perdendo aí todos os ganhos que foram acumulados na semana anterior. Além do dólar mais alto, estimulando as exportações do Brasil, a previsão de chuvas sobre áreas produtoras aqui do país pressiona o adoçante no mercado internacional. Mais um fator negativo é a informação de que a Índia planeja manter aí a cota de exportação de 1 milhão de toneladas para a temporada atual, mesmo diante de expectativas de redução de oferta de menor produção lá naquele país. Vamos então aos números de fechamento do mercado, olhando para Nova York. Nova York para maio, 19,09 centavos de dólar por libra-peso, uma queda de 26 pontos. Julho, 18,83 centavos de dólar por libra-peso, queda de 23 pontos. E o outubro, 18,98, perdendo 22 pontos. São os números do açúcar em Nova York, dia negativo. E a gente tem também dia negativo lá em Londres. Vamos ver como encerraram as negociações. Maio, 537,80 dólares por tonelada, uma queda de 250 pontos. O agosto, 527,30, perdendo 390 pontos. E o outubro, 522,30, uma queda de 450 pontos. São os números do mercado do açúcar nas bolsas internacionais. Vamos agora às informações do café. Os contratos futuros do café arábica registraram seu menor nível em quase um mês na sessão dessa quinta-feira. Entre os motivos, a perspectiva de queda no consumo e as previsões de chuvas no Brasil. Sobre as chuvas no Brasil, os analistas e consultores estão dizendo que elas são cruciais para moldar a próxima safra e reconstruir os estoques globais que estão baixíssimos nesse momento. Sobre o consumo, a preocupação está nos altos preços do café lá na ponta final, lá para o consumidor final, e um possível enfraquecimento na confiança do consumidor. A Reuters destacou que grandes torrefadores, entre eles a Nestlé, já começam a negociar com os varejistas o repasse dos custos de quase duplicação dos preços do Arábica. Os preços podem subir até 15, 25% no mercado e que em alguns mercados os consumidores podem sentir esse aumento de uma só vez. Vamos às cotações então. Cotação primeiro em Nova York, maio, 3 dólares e 78 por libra peso, uma queda importante de 1.320 pontos. O julho, 3 dólares e 74, perdendo 1.120 pontos. E o setembro, 3 dólares e 70 por libra peso, uma queda aí de 1.020 pontos. Segundo as informações da Reuters, a oferta de grãos robusta reduziu no maior produtor, o Vietnã, e no segundo maior exportador, aí, a Indonésia. E isso tudo foi constatado nessa semana em função dos agricultores vietnamitas evitarem vendas aí na esperança de lucros maiores. Esse fator que deveria dar um alento aí para as cotações, alta nos preços em Londres, hoje serviu apenas para limitar uma queda mais forte do robusta, que em dias normais acompanharia essa queda forte de Chicago. Vamos ver então como fecharam as negociações em Londres. Quedas bem menores aí, de 86 pontos no março a 5.351 dólares por tonelada, de 82 pontos no julho a 5.361 dólares por tonelada, e setembro, 5.327 dólares por tonelada, uma queda aí de 80 pontos. Muito bem, vamos agora às informações do mercado do milho. Em Chicago, os preços do milho terminaram com leves perdas nessa quinta-feira, acompanhando as baixas do trigo e também na espera daquele relatório que a gente vai acompanhar na próxima segunda-feira, divulgado pelo USDA, onde tudo indica teremos a confirmação de um plantio maior, de uma área maior de milho a ser plantada lá nos Estados Unidos. Vamos ver as cotações do milho em Chicago. Para maio, 4 dólares e 50 centes por bushel, perdendo um ponto mais 25. O julho, Queda de um pontinho a 4,58 dólares. Setembro, 4,36 dólares por bushel, uma queda 0,75. Dá para a gente perceber que não houve uma variação muito grande, portanto, é o mercado tentando aí se equilibrar à espera desse relatório da próxima segunda-feira. E depois de várias quedas seguidas, os futuros do milho voltaram a subir na B3 aqui no Brasil. O mercado permanece de olho no clima para a safrinha e motivado também pela alta do dólar. Ainda tem a preocupação com o desenvolvimento das lavouras em regiões que ainda sofrem com as adversidades climáticas. Vamos aos números da B3. Para maio, R$ 77,33, alta de 0,32%, a mesma alta para julho, que fechou a R$ 72,21, setembro, R$ 71,29, uma alta de 0,41%. E sobre a segunda safra de milho, Silvésio de Oliveira, produtor rural lá da região de Tapurá, conta que as chuvas estão contribuindo para o desenvolvimento do milho safrinha lá na região dele. Ele está animado com os atuais preços do cereal, mas ele faz questão de lembrar que os custos de produção foram bem altos e qualquer derrapada aí na safra pode comprometer a rentabilidade dos produtores por lá. Veja o que ele disse.
Aqui a janela ideal de plantio até dia 20 de fevereiro, né, que é uma janela ainda boa, mas há plantios... Aqui a janela ideal de plantio até dia 20 de fevereiro, né, que é uma janela ainda boa, mas há plantios que são efetuados aí até o final do mês de fevereiro, entrando em março, né? Mas aí já são lavouras que já correm mais risco, porque a gente espera e ainda tem previsão aí mais 15 dias de chuva, então até metade de abril aí, digamos assim, a grosso modo, a maioria dos milhos vão estar pendoando, né? Pendoado, né? A gente já tem milho eu diria 50% das lavouras já estão pendoadas ou pendoando, e já em floração, plena floração, e um restante aí que vai pendoar, que vai florar aí até metade de abril. Então, se a chuva tiver, se as previsões se confirmarem, né? Se confirmarem, vai ser um ano de safra boa para nós aqui da região, na nossa safrinha de milho.
E Silvésio, quando a gente olha, né, tem esse otimismo, né, olhando para o clima e para o desenvolvimento do milho, eu queria saber como é que está a questão da rentabilidade do produtor, olhando para o preço da saca de milho atual, se você puder trazer mais ou menos a média aí na região de Itapurá, versus custos de produção para a implantação da lavoura.
Nós temos hoje um custo de produção... né, calculado pelo IMEA, de R$ 3.000 por hectare, em torno de R$ 3.000, né? Esse é o custo total de produção de uma safrinha de milho hoje na nossa região aqui. Nós temos aqui o milho, né, melhorou o preço, né? A gente falava ano passado, nesse mesmo período, R$ 36, R$ 37. Hoje, para a próxima safra, digamos que a safra que estava para entrar, né? E hoje nós já estamos falando em 47, 48. Então, assim, mudou bem, né? Melhorou. E assim, mas, né, se você fizer a conta, mal cobre os custos de produção.
E os negócios com o óleo de soja dispararam hoje na Bolsa em Chicago, uma alta de mais de 3%, e essa alta acabou promovendo também uma elevação importante nos grãos. As vendas semanais vieram acima do esperado, consolidando, portanto, a forte demanda pelo óleo americano, que continua sendo aí o que tem o custo mais barato nesse momento, segundo informações da Agriinvest. Na semana encerrada em 20 de março, as vendas norte-americanas para exportação de óleo de soja somaram mais de 44 mil toneladas. Só para vocês entenderem a importância desse número, o mercado estava prevendo algo em torno de 5 mil a no máximo 30 mil toneladas e veio esse patamar de 44 mil toneladas. As expectativas para o boletim do USDA da próxima semana, indicando uma área menor de soja e maior de milho para a safra 25-26, também deram suporte para um movimento adicional aos futuros da soja lá na Bolsa de Chicago. E a gente confere agora o fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Para maio, 10 dólares e 16 centes por bushel. Olha só, alta importante aí de quase 16 pontos. O julho, 10 dólares e 30 centes por bushel, 15 pontos e meio de elevação. e o setembro, 10 dólares e 15 centes por bushel, uma alta de 14 pontos. Essa combinação de alta nos preços em Chicago, um dólar também forte hoje e os prêmios que seguem sustentados, hoje teve apenas um ligeiro recuo em função das altas em Chicago, mas ainda com bons patamares e patamares positivos no Brasil, a junção desses três fatores acabou animando aí os negócios no Brasil. Veja mais detalhes com o Vitor Caso, do Venda na Hora Certa.
Como Chicago subiu mais do que os prêmios caíram, isso reflete em negócios, o produtor acaba fazendo mais negócios. Principalmente porque a gente está na reta final aí das despesas, vamos dizer, os caminhões de boleto chegando, igual você falou esses dias, e o produtor precisa vender um pouco mais para fechar um pouco as contas. E esse momento, dias como hoje, favorece a comercialização, né? Acho que hoje é um dia interessante de buscar fazer tanto venda de físico, ou pelo menos cotar preço, olhar mercado, né? Às vezes o produtor está envolvido no dia a dia. Então hoje é um dia importante de analisar, amanhã também, abertura amanhã, é importante falar isso. E também, caso não seja possível aí fazer uma comercialização hoje, pelo menos buscar fazer proteções de níveis de preço, né? Já que o mercado subiu, é um excelente dia para buscar proteções aí na casa dos 10 dólares, que ontem custaria muito caro, hoje ela já fica barato porque o mercado subiu. Então, é importante cotar isso também. É extremamente importante entender a formação de preço de grão. Dentro da nossa comunidade aqui, hoje um dos membros ele colocou a soja CIF Paranaguá para 2026 a 142 versus a soja CIF Paranaguá agora, no começo do ano aqui, a 137, né? Mas a gente tem que considerar a diferença da curva de câmbio. O câmbio para abril agora, 5,78. O câmbio para abril do ano que vem, na casa de 6,20. Então, em reais, né, o preço ele é benéfico lá para frente. Mas em dólar, se você for ver, a soja no porto ali está valendo mais do que o ano que vem. Importante o quê? O produtor entender esses fatores de formação e tentar garantir margem, buscar as margens. Pensando que as margens são sempre em reais aqui no Brasil.
E o dólar confirmou mais um dia de alta diante do real, alta de 0,34% a R$ 5,75. Os investidores continuam a repercutir aí as novas tarifas de importação sobre os veículos anunciadas ontem pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em um novo capítulo da guerra comercial, Trump afirmou que vai aplicar tarifas de 25% sobre todos os carros que não são fabricados nos Estados Unidos. A previsão é que a taxa entre em vigor agora a partir da semana que vem, já a partir do dia 2 de abril, e que a arrecadação comece no dia 3 de abril. Na agenda econômica, o destaque ficou com a última leitura do PIB lá dos Estados Unidos, que mostrou que uma alta de 2,4% no quarto trimestre de 2024 é uma alta em linha com o que o mercado estava esperando, com as expectativas do mercado, e representa aí uma desaceleração na comparação com os três meses anteriores. Já no Brasil, as atenções ficaram voltadas para o IPCA 15. O IPCA 15 é considerado aí a prévia da inflação oficial no país, e o IPCA 15 mostrou uma alta de 0,64%, índice, portanto, em elevação. Muito bem, com essas informações a gente encerra mais um boletim de fechamento do mercado. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Lembrando que todas as informações você pode conferir no Notícias Agrícolas, acessando noticiasagricolas.com.br. A gente se vê amanhã, sexta-feira, último dia da semana, com as informações do mercado e os fechamentos dos principais preços das principais commodities. Te vejo amanhã.